Além dos Fatos.
Já chegamos. Já estamos juntos outra vez. Oi, Larissa.
Oi, Veri.
Além dos Fatos no ar.
Começamos. Comecinho da semana ainda.
Verdade.
Bastante assunto aí.
Só o segundo assunto, né? Aí você pensa, não, segundo assunto, mas já é metade, né? Porque são
quinta-feira.
A nossa semana do Além dos Fatos passa muito depressa, né?
Passa voando mesmo.
É por isso que a gente tem que aproveitar cada segundo, porque e o tempo do programa também é muito rápido, que é bom demais, né? Conversar, resenhar sobre os temas que chegam pra gente aqui. Parabéns, a propósito, pelos temas, viu, Larissa?
Muito obrigada, Veri.
Larissa é nossa, além de apresentadora aqui do programa, ela também é produtora. Está por trás das pautas aí, junto sempre dos nossos parceiros e sócios que nos acompanham sempre aqui, desenrolando os assuntos, os temas.
É,
hoje temos ele, né? Eu já conheço de longa data, vamos dizer assim, né? Não temos um tempo muito grande juntos, até de trabalho, porque apesar de estarmos divididos por um andar, né? É difícil nos vermos, né? Que é assim, o nosso querido Ronald.
Olá, Veríssimo, tudo bem?
Bem demais.
É um prazer estar aqui, amigo.
Já é sócio, né?
Da rádio?
Do Além dos Fatos.
Do Além dos Fatos?
Da rádio também, né? Mas do Além dos Fatos.
Eu já participei de alguns programas aqui. É muito legal. Eu gosto muito de estar aqui com os nossos ouvintes. Tudo bem, Larissa?
Tudo bem, Ronald. Graças a Deus.
Ronald, é de que região do Brasil, Ronald? O pessoal que ouve aí, é sensível, já percebeu um pouquinho do sotaque, do jeitinho de falar, simpático.
Sério? No almoço, hoje, eu estava conversando com um rapaz, ele falando que eu não tinha sotaque. Agora você está dizendo que eu tenho um pouco de sotaque?
Sim. É que...
Mas a minha história é longa.
Eu sou vizinho, né, de muro do seu, da sua área, né? Bom, é longa, mas você nasceu em que área?
Eu nasci Minas Gerais.
Ó, sou vizinho ainda.
Em Manhuaçu, cidade pequena lá de Minas Gerais.
Certo.
Mas os meus pais, eles moravam na Bahia. Então, a minha mãe só foi finalizar a gestação lá em Minas Gerais. Aí, voltou pra Bahia. Eu cresci na Bahia. Depois, eu passei um outro tempo em Pernambuco. Então, eu tenho essa mistura aí de um baiano.
Brasileiríssima, né? Ó, Minas, Bahia e Pernambuco. Que Minas. Isso?
Só mais brasileiro.
E a certidão mineira.
Né? Mais brasileiro do que isso é impossível, Ronald. Fica à vontade, então. O pessoal já está à vontade com você, porque essa brasilidade toda nos deixa bem descontraídos.
Será que tem uns pernambucanos hoje aí?
Opa! Tá
ouvindo a gente aí?
Se tiver, sinaliza, né, Larissa?
É, manda aqui pra gente. Inclusive, já estamos com a nossa live aqui no YouTube, que é Novo Tempo Rádio. Abre aí seu YouTube onde você achar melhor, celular, televisão, computador. E coloca youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vem comentar aqui com a gente se você é de Pernambuco, se você é da Bahia, Minas Gerais. Eu sou de Jacareí mesmo, velho. Vai que tem alguém de Jacareí aqui também.
Sempre tem, né? O pessoal,
sempre tem.
O pessoal às vezes participa de Jacareí, inclusive. É sábado, como eu falei com você, né? Estive em São José dos Campos, que é vizinha de Jacareí. Aí o pessoal estava comentando, e a Larissa, cadê? Porque acha que onde tem o
onde Barry, tá o Barry,
tem a Larissa
tá
também.
Larissa.
Essa parceria já se tornou aí uma parceria legal. Então, um abraço para todo mundo de Jacareí e São José dos Campos também. Larissa, o que a gente vai falar de quê hoje, então?
Véri, a gente vai falar sobre o trabalho na Bíblia, o trabalho na vida do cristão. Inclusive, a nossa enquete, ela pergunta se você consegue honrar a Deus no seu trabalho. Por exemplo, Véri, eu tenho o privilégio de conseguir honrar a Deus no meu trabalho. A gente guarda o sábado aqui na Rede Novo Tempo. Só que na época da faculdade eu tive um problema com a questão do sábado. E aí foi um desenrolar ao longo do semestre, que no último semestre o professor chegou e falou, não, tudo bem. Então você vai poder... já comentamos aqui no Além dos Fatos uma vez sobre isso, né? Eu precisava fazer uma... Tinha duas, pelo menos duas modalidades, né, de atividades complementares que eu precisava fazer. E uma delas era obrigatória, que era acompanhar... como que é? Me fugiu a palavra. Olha só, me formei em direito, esqueci a palavra. Audiências aos sábados. E aí eu falei, eu sou adventista, eu não posso. E ele falou, olha, você tem até o último semestre pra me entregar. E eu não fiz. Fiz tudo que eu tinha que fazer, menos a questão da audiência ao sábado. No último semestre, ele chegou e falou, olha, tá tudo certo, a gente decidiu liberar agora pra todos os estudantes, inclusive, que pudessem escolher qual a modalidade que queriam. Então eu falei, então eu quero a outra, não quero sábado não. Vou estudar nada no sábado. Mas tem gente que precisa trabalhar, inclusive no sábado, né? Mas também não só a questão do sábado, tem outras formas também que podem prejudicar a parte espiritual da pessoa,
exato,
velho.
Às vezes tem esse aspecto, mas falta em outra situação.
Uhum.
Né? Não está honrando em outro aspecto, honestidade, ou desempenho, né? Testemunho, né? Ser a Bíblia que o outro vai ler, essa coisa toda.
Exatamente.
Pois é. Qual o valor do trabalho na Bíblia? Será que a Bíblia cita, né, nos dá algum sinal, algum indício, né, de valor em relação ao trabalho? Vamos lá, vamos que vamos. Tenhamos o Espírito de Cristo em nosso trabalho. A Bíblia diz em Efésios 6, 6 e 7, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Trabalhe sabendo que Deus é o que avalia os nossos esforços. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É importante ter uma boa atitude no trabalho. A Bíblia diz em Colossenses 3,23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Este texto é do site biblia.com.br, né? Por isso que a gente está aqui hoje com alguém que tem uma relação com o trabalho muito interessante, né? Inclusive aqui na Novo Tempo, lida com o trabalho, faz o seu trabalho e também lida com os trabalhadores da Novo Tempo. No caso, o nosso querido Ronald.
Pois é.
Esse brasileiro aí, sensacional.
Há algum tempo já trabalhamos aí nessa área de recursos humanos, né? Então a gente está bem envolvido aí no que diz respeito ao mercado de trabalho, a funções, às atividades das pessoas. E assim, Larissa e Veríssimo, a gente não pode fugir da realidade de que o trabalho, ele é uma parte essencial da vida do ser humano. Exatamente. Hoje aqui na Terra. A gente não pode fugir dessa realidade. E quando a gente vai para a Bíblia, que inclusive é o tema, né, o trabalho na Bíblia, falou do trabalho na Bíblia, logo no comecinho no comecinho da Bíblia, nós temos ali uma alusão à questão do trabalho. Lá no capítulo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós temos ali o episódio onde Adão e Eva, eles pecam, né? E eles que viviam ali em perfeição no Jardim do Éden. E aí vem uma questão interessante. Alguns podem pensar, mas eles não trabalhavam no Jardim do Éden, não. Olha, é uma pergunta interessante. Não sei se os nossos ouvintes já se fizeram essa pergunta. Eles trabalhavam no Jardim do Éden? Mas já a gente volta nesse assunto. O fato é que Adão e Eva, eles pecaram. E tem um texto lá em João, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aqui tem a alusão de Deus falando aqui para Adão e Eva: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, do teu trabalho, você agora precisará trabalhar para poder comer, para se alimentar.
E sabe o que é interessante ouvir você falar isso, né? Sobre o trabalho, sobre Deus e o trabalho. Que às vezes a gente ouve, né? Na rua, no trabalho, não aqui, mas já trabalhei em outras frentes também, né? E as pessoas às vezes se queixando do trabalho, dizendo o trabalho, isso não é coisa de Deus, não. Não foi Deus que inventou e tal, né? Eu acho que hoje a gente vai ter Larissa, uma ideia melhor sobre isso. E se você já pensou assim e está agora assistindo ou ouvindo, né, chega mais que a gente vai conversar. Você vai ter talvez uma conclusão diferente, né? Larissa.
Isso mesmo, velho. A nossa enquete, ela tá aqui com 5% dizendo que, olha, não consigo honrar a Deus no meu trabalho. Seja qual for a questão que envolve aqui, do porquê a pessoa votou no não. E a gente sempre deixa aberto, né, pra conversar. Se você quiser mandar pra gente pelo nosso WhatsApp, é 012981510081. Olha, eu quero participar, quero falar do porquê que eu votei não, isso, mas não quero que leia meu nome, não.
Porque às vezes você disse não, mas quer ajuda, né? E quer honrar.
Exato.
Quer honrar, né? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre essa questão aí, como você pode mudar esse quadro aí na sua vida. Não é isso, Larissa?
É isso mesmo, Veri. E o Ronald, ele mencionou que tem gente que pode dizer que no começo, lá no Éden, não existia trabalho. E aí a gente vem falando, calma, que não é bem assim.
Que Deus tacou o pessoal lá e... Né?
Não é, é, pois é, como que era? Imagina. Como que a Bíblia apresenta o trabalho já no começo da criação?
Pois é, veja só. Quando nós precisamos ir lá para a origem, né? Quando nós nos referimos a Deus, um dos atributos que nós damos a Deus, Veríssimo e Larissa e queridos ouvintes, é a questão de um Deus criador.
Uhum.
Quando você fala que Deus é criador, pressupõe o quê? Que ele cria.
Sim.
Se ele cria, ele está fazendo o quê?
Um trabalho,
ele está produzindo alguma coisa, ele está fazendo uma atividade. Então, Deus... E aqui é um detalhe para a gente desmistificar também, que é o seguinte. Às vezes a gente fala de trabalho, a gente já pensa numa questão assim ruim. Mas pense quando você falar trabalho, pense em produzir. Produção. Produzir alguma coisa. E você pode produzir alguma coisa para servir aos outros, para ajudar aos outros, para poder trazer recursos para a sua própria família, para a sua subsistência, para a sua própria subsistência. Então essa é a conotação. E veja, Deus, um Deus criador, ele era um Deus de atividade, era um Deus que atuava.
Uhum.
E quando a gente fala que Deus era criador, quando ele cria o ser humano ele foi feito para honrar esse Deus criador. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e para honrar esse Deus criador, nada mais justo e nada mais óbvio do que nós também trabalharmos, nós também produzirmos, nós também sermos úteis, nós também termos atividades. E aí, né, com vários objetivos, como nós falamos, seja para ajudar os outros, seja para a própria subsistência e etc. No caso aqui do texto que nós citamos em Gênesis 3, Deus ele fala especificamente em relação à nossa subsistência. Então veja, aqui vocês, apesar de estarem produzindo, de vocês trabalharem, de vocês terem suas atividades aqui no Jardim do Éden, vocês agora pecaram.
Sim.
E agora vocês vão ter uma relação diferente com esse trabalho.
Mudança,
olha,
né?
Só.
A relação trabalho.
Não é que eles vão. Não é que a partir dali eles começaram a trabalhar, mas agora você vai ter uma relação diferente com o seu trabalho. Você vai ter que se esforçar. Agora você vai ter que sair da sua zona de conforto. Porque antes eles eram perfeitos. A perfeição, ela trazia essa questão de que o que você fazia estava, né, tudo em um patamar perfeito. Agora não. Depois do pecado, você agora precisa tomar uma iniciativa. Então você não mais ia lá e ia pegar o fruto de uma árvore que simplesmente ela... Né? Agora você vai precisar plantar, você vai precisar regar, você vai precisar cultivar, você vai precisar trabalhar a terra, você vai precisar lidar com as intempéries da natureza. Então chove, não chove, chove demais, chove de menos. Passa lá um pássaro e pega lá o seu grão que você plantou. Era o que acontecia. A relação com o trabalho, então, a partir do pecado, ela muda. Nós precisamos agora. Agora, o trabalho, como princípio, ele serve para honrar a Deus e serve para adorar a Deus, porque o trabalho, o Deus, o fato de Deus ser um Deus criador, o trabalho é intrínseco a esse Deus criador. E nós, como imagem e semelhança dele, também precisamos seguir esse exemplo.
E interessante que a relação por exemplo, da colheita, né? Passou a ser espinhosa, né? Literalmente, né? Porque antes era tudo perfeito, maravilhoso, harmônico, de repente começou a crescer uns espinhos, algumas situações assim, que também foi relatada, né? no decreto divino em relação ao trabalho. Olha, daqui para frente vai ser espinhoso o processo, tá?
Exatamente.
Vocês vão se espetar, literalmente,
exatamente,
em alguns momentos.
E a relação do homem com o trabalho muda. E quando nós passamos a obter a perspectiva bíblica do trabalho, a gente passa a entender, então, o que Deus pensa em relação ao trabalho.
Sim.
E o nosso papel na sociedade.
E eu citei as pessoas que falam que não é de Deus, tal, tal. De fato, né? De fato, a situação espinhosa ou complicada, que às vezes vem junto com o trabalho, né? Ou você está fazendo uma coisa que não é a sua especialidade, ou que você não gostaria de estar fazendo, tem a ver com isso, né? Com o problema do pecado, e não é a vontade de Deus, de fato.
Exato, né? Mas olha que interessante você falando aí, Veríssimo, olha só que reflexão interessante. Apesar de nós termos uma relação, a partir do pecado, ou tivemos uma relação diferente com o trabalho,
uhum,
olha só que interessante, Deus não deixou de abençoar o ser humano.
Sim.
Porque ele sempre deu as habilidades. Então, você tem uma habilidade, com certeza você tem uma habilidade. Nós podemos estar falando aqui com pessoas que têm habilidade, habilidades manuais, né? Sejam carpinteiros, sejam pedreiros, sejam artistas plásticos, enfim. São N habilidades. E Deus nos dá essas habilidades para que nós as utilizemos para servir ao nosso próximo, né? Olha, isso é uma reflexão muito interessante.
Maravilhoso, Larissa.
Eu achei interessante, Ronald, mencionar que o trabalho, através do trabalho, a gente também pode adorar a Deus. Só que tem gente que diz que trabalho é trabalho, igreja é igreja, casa é casa. É bem desse jeito, é bem por aí.
Vida espiritual é vida espiritual, vida material é vida material.
Então, as coisas se dividem dessa maneira realmente? Ou se não, como é que a gente consegue conciliar trabalho e espiritualidade?
Pois é, tem um texto, acho que é 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei isto para honra e glória de Deus. Isso é muito, esse texto é muito forte, porque qualquer coisa que nós façamos, nós devemos fazer isso para adorar a Deus. Então, se o que nós, e o nosso trabalho, veja, quantas pessoas hoje nós que estão nos ouvindo aqui, que trabalham, tem uma jornada ali de 40 horas semanais, 44 horas semanais, temos alguns profissionais aí, né, como médicos, enfermeiros da área de saúde, que acabam tendo uma jornada até um pouco mais extensa por semana, para poder servir, exato. Então veja, boa parte da nossa vida nós passamos trabalhando. Se a Bíblia nos orienta, se Paulo está dizendo lá no livro de Coríntios, qualquer coisa que você faça, faça para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Então, o nosso trabalho também tem que estar dentro desse contexto de adorar a Deus. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, 9 horas, 8 horas, 10 horas que eu passo ali trabalhando, eu preciso glorificar a Deus através do meu trabalho. Faz todo sentido entender que o nosso trabalho glorifica a Deus.
Teve resposta pro Ronald aí, né?
Teve sim.
Participantes.
O pessoal está falando aqui que são, sim, de... Tem gente aqui de Pernambuco. A Regiane Santos, ela falou que ela é de Petrolina, lá no Pernambuco.
Petrolina, já quase Bahia ali, né? Quase de Petrolina ali.
Jane Brandão também, a Jane Kelly, né? Sou de Pernambuco. Santa Maria da Boa Vista tá aqui com a gente também.
Por falar em trabalho, a Regiane fala que, olha, cheguei do trabalho e lembrei do Além dos Fatos, corri pro rádio.
Opa, olha aí que legal.
E o Valdir Lopes também, viu, velho? Ele fala que ele nasceu, né? Em Pernambuco.
Nasceu lá. Legal, um abraço para vocês aí participando do programa de hoje. Ó, gruda aí, tá? Para não perder nada aqui no Além dos Fatos de hoje, tratando sobre essa questão do trabalho, né? É possível você honrar a Deus no trabalho, né? Uhum. Naquilo que você faz? A Bíblia fala muito bem, a nossa introdução hoje deu bem o caminho, né?
Deu, isso mesmo, Vera. E a nossa enquete, ela ainda tá aqui. A gente pergunta se você consegue honrar a Deus no seu trabalho. 94% disseram que sim, mas 6%, sempre tem um pouquinho, 6% disseram que não. Que existe alguma coisa que acaba impedindo que isso aconteça, Vera. E é interessante a gente mencionar também que por conta da fé, assim, algumas pessoas precisam abandonar o trabalho, por exemplo. Me converti. Entendi que o sábado é o dia do Senhor e o meu trabalho não dá, eu trabalho no sábado. Algumas pessoas tomam a decisão de até mesmo deixar o trabalho para procurar um outro trabalho, né, velho? A gente já viu isso acontecendo aqui com os nossos ouvintes. Mas, Ronald, algumas vezes, por exemplo, a pessoa estava estabelecendo uma carreira, estava alguns anos na empresa, gostava do que fazia e precisou deixar. Ou, de repente, se formou naquela área e viu que não daria para continuar na área que se formou. E gera uma sensação de fracasso, né, Veri? Poxa vida, eu não consegui seguir aonde eu me propus a me tornar profissional nessa área.
Verdade. E não é pouco frequente, né, isso acontecer.
Uhum.
Muitas pessoas, às vezes, se sentem frustradas por isso, né, Larissa?
Isso. Essa frustração em relação à vida profissional, Ronald, como é que as pessoas podem lidar com isso? Usando principalmente a Bíblia como base.
Pois é, nós somos, de certa forma, privilegiados aqui no Novo Tempo, né? Para o ouvinte, talvez, que não tenha esse conhecimento, mas o Veríssimo, a Larissa e eu, nós trabalhamos aqui, né? Nós temos um vínculo formal de trabalho aqui com a Novo Tempo. E nós temos esse privilégio de que a nossa empresa, ela possui os mesmos valores que nós temos, né? Até porque a Novo Tempo, ela existe para pregar a palavra de Deus, a Bíblia. E nós aqui como adventistas, né, estamos inseridos nesse contexto aqui e temos a bênção de não precisarmos trabalhar aos sábados, como algumas pessoas acabam enfrentando essa situação. É interessante que nós temos duas situações aí, pelo menos. Larissa. Aquelas pessoas que, por alguma razão, elas aceitam, né? Elas entendem que o trabalhar no sábado não seria o ideal e elas acabam tendo outras oportunidades e indo por outros caminhos e até elas começam a galgar um caminho até mais interessante profissional. Mas nós temos outros que acabam sofrendo um pouco mais com isso, realmente. E é um grande desafio. E ainda temos a situação de algumas profissões que acabam tendo algumas restrições, como você falou. Agora, veja só, vamos fazer aqui uma rápida análise. Vamos supor que você esteja trabalhando, Everíssimo, numa empresa que vende bebidas alcoólicas.
Ok.
Que produz bebidas alcoólicas. Você, então, encontra ali a palavra de Deus e sabe que isso não é bom para a saúde, não é uma orientação de Deus. O que você faz?
Bom, se eu sigo a Deus e a Bíblia, que eu busquei orientação, eu vou ter que me desligar.
Exatamente.
Buscar
então,
outra área.
Esses princípios. Entre contradição, né? Uhum.
E é aquela história, né? Você pode até continuar lá, mas você vai viver um conflito tão grande que vai trazer um prejuízo que não vale a pena você viver isso, né? Você aprendeu que isso não é bom para você, porque eu estou fazendo isso para... Porque eu estou vendendo isso para os outros, né? Então, e nós temos muitas pessoas que se deparam com isso. Eu já pude conversar com algumas pessoas que viviam esse dilema. Quando a gente trata da questão do trabalho no sábado também é a mesma coisa. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, entendemos que aqui tem a verdade. E aqui diz que nós precisamos deixar o trabalho formal, semanal, durante as horas do sábado. Então, começa a abrir a mente e se torna um pouco mais fácil você tomar a decisão. Né? É claro que cada um tem o seu contexto, mas a partir do momento que você tem a convicção no seu coração do que é o certo, então você já abre um caminho para você então tomar a sua decisão. Mas assim, Larissa, não é uma decisão fácil.
Uhum.
Não é uma decisão fácil. Nós temos muitas pessoas que acabam abandonando a profissão, vão por outro caminho, né? Deixam ali um trabalho de 15, 20 anos. E muitos acabam entrando no ramo do empreendedorismo, né?
Uhum.
Existem muitas opções, mas não é fácil você tomar uma decisão como essa. Mas é aquela história. E todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar a quem é que nós vamos escolher. Servir a Deus ou não servir a Deus. Talvez se você esteja passando por isso nesse momento, talvez esse seja o seu momento de fazer uma escolha, de servir a Deus ou não servir a Deus. O que nós temos certeza e clareza é que a palavra de Deus diz, né, de que apesar de o trabalho dignificar o homem e nós honramos a Deus através do trabalho, nós precisamos primeiro honrar a esse Deus. Né? E o sábado é um aspecto que está em sua lei, né?
Exato, e ontem nós aprendemos um pouco sobre o que representa essa coisa do dia, né? Nós falamos sobre o dízimo, né? E aí o pastor Robson falou um pouquinho pra gente sobre isso, né? Nós vivemos e na nossa vida, nas nossas decisões e escolhas, nós escolhemos a quem nós servimos, né? Se servimos a Deus, evidentemente que nós vamos dar ouvidos àquilo que ele nos deixou como legado, né, de fé. E uma delas foi, além do dízimo, o sábado, e em tudo, né? Em tudo Deus deixou esse desafio para a gente de mostrar que tudo lhe pertence, né? O trabalho que nós temos a oportunidade de fazer também é um dom de Deus. Né? E nós temos a oportunidade de provar a nossa fé todo dia nesse aspecto. Nós temos que provar a fidelidade aqui ao tempo, né?
Ao tempo, Beri. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já para falar ainda sobre trabalho e espiritualidade. Se tem uma dúvida, manda pra gente, 012981510081.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira e acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Não sou Oliveira, mas sou Veríssimo.
Tem alguns Oliveiras aqui.
A família Oliveira invade, toma conta desse espaço aqui, né? Desse mega espaço. Inclusive, nós estamos do lado aqui de uma belíssima e frondosa Oliveira, né? Uma árvore belíssima e quase centenária, né?
Raridade.
É uma raridade. Uma Oliveira que foi trazida para este local. E aqui ela está se dando muito bem, né? Está feliz. Pelo menos a gente percebe pelas suas folhas belas e tal. Temos sim, Oliveira, vou te contar, hein? Não teve jeito. Vocês invadiram, dominaram o espaço.
Veri, hoje a gente está falando sobre trabalho e espiritualidade. O trabalho na vida do cristão, o trabalho na Bíblia. Trouxemos ele, nosso gerente de recursos humanos aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, Ronald Vieira. Já está aqui com a gente conversou bastante no primeiro bloco. Tem mais para conversar no segundo bloco também. Mas um dos pontos que a gente mencionou é a questão do sábado. E a Novo Tempo tem um guia de estudos só sobre o sábado. Tem outros, Veri, que também mencionam, né? Mas esse daqui é completinho em relação ao sábado.
O sábado da criação. Exatamente. A propósito dessa bela arte aí, né, do meu amigo e parceiro de longa data também, Léo Fontes, aí de Vitória e Espírito Santo. E o material, o conteúdo, né, a inspiração, é claro que vem do Senhor, vem de Deus, da Bíblia Sagrada. E quem foi o canal de bênçãos foi o nosso querido pastor Leide Van Ross, né, para... Aliás, perdão, nesse caso aqui o pastor Fred, né, pastor Frederico Branco. O pastor Leide Van escreveu já dois materiais, quase que eu dei mais um para ele antes da hora. Tá aí então, ó, o Sábado da Criação, nosso querido pastor Fred fez esse material junto com a arte aí do meu amigo Léo Fontes. O Sábado da Criação tá disponível para você, tá? Totalmente grátis. E vem trazendo, inclusive, né, Larissa, desenhando, né, como é a questão do sábado, quando começa, né, se tem uma hora certa para começar ou se é um período, como é que é isso, quando termina, né? E a nossa programação da Rádio Novo Tempo está bem atrelada a isso aí, né, que nós temos o Feliz Sábado, né, começa, são 25 horas, um dia maior, né? O dia de sábado tem 24 horas, como todos os outros, mas aqui no nosso programa tem 25 horas, que começa às 5 da tarde e vai até às 18 horas, também conhecido como 6 da tarde do sábado. E a gente tem uma programação bem especial, até respondendo, Larissa, a algumas questões que chegam, né? Nós temos uma programação bem especial, montadinha, preparada com muito carinho para o sábado, que já fica pronta. Por exemplo, hoje eu começo a preparar a minha programação de sábado. Hoje eu começo, amanhã eu termino. Entende?
E então, fica lá disponível para
ficar lá disponível.
Pra no ar, né?
Inclusive eu ouço também. Né? Às vezes as pessoas me falam, estou ouvindo você. Eu digo, eu também. Então, olha só para ilustrar, né? Feliz sábado. Esse, então, Sábado da Criação está disponível para você. Como é que faz para pedir esse material, essa revista, Larissa?
Só mandar uma mensagem para a gente aqui da rádio 012981510081. Eu quero o guia do sábado, eu quero o Sábado da Criação e a gente te passa o contato da Escola Bíblica. 012981510081 ou pelo site biblia.com.br. Lembrando que é um presente dos Anjos da Esperança para você. É totalmente de graça porque eles, os Anjos da Esperança, já arcaram com todos os custos. Eles escolheram, né, Veri, pagar todos os custos de envio, de produção para que você recebesse como um presente na sua casa. Inclusive, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, pode mandar uma mensagem também pra gente aqui da rádio 012981510081.
E se você já tem esse guia de, Veríssimo, eu já tenho, mas eu quero outro, né? Eu falei até do pastor Leide Van, por exemplo, escreveu um outro azul, como esse aí, que é o Deus Me Ouve, mas tem outros mais, né? Tem para os adolescentes, tem para as crianças, tem para jovens, tem para a saúde, tem para finanças, né? É uma maravilha. A Escola Bíblica da Novo Tempo é uma bênção mesmo. Aliás, a Novo Tempo é uma escola bíblica abençoada.
Uhum. A maior escola bíblica do mundo, inclusive,
isso,
né?
É a sua escolhida para ajudar no seu trocadilho ali, no seu trava-línguas.
Foi um trava-línguas mesmo. Seguindo então, Vera, ainda tem bastante coisa para a gente conversar. O tempo está apertado aqui. E a gente tem um versículo, Ronald, que é um pouco intrigante, porque ele diz assim, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma.
Eita.
E aí, Veríssimo?
Esse texto aí é pro Leandro Quadros.
Como é que a gente pode entender essa questão? Porque quando a gente fala em relação ao trabalho, parece que, por exemplo, se eu tô desempregado... Essa questão, como é que vem em relação ao que Deus disse pra gente? Se eu não trabalhar, significa que eu não sou merecedor? É isso que Deus está dizendo pra mim?
É interessante, antes dele responder, eu morei na Amazônia, né, por um período. E aí era tanta fartura, né, sobre essa questão de trabalho e comer, né? Só para entender se literal ou não. Era tanta fartura que tinha um amigo que dizia, né? Aqui tem tanta fartura que as pessoas que não quiserem comer, ou seja, que não comem porque não tem coragem ou tem preguiça de comer, de tanta fartura que tem, né? Ou seja, não precisava fazer muito esforço para comer.
Pois é, e esse texto, ele é bem interessante, Larissa, e ler ele de forma isolada chama realmente, e a gente fica, poxa, que isso?
Uhum, intrigado.
Que você tá dizendo, né? Mas é o seguinte, aqui nós precisamos entender que quando foi escrito aqui a carta aos Tessalonicenses, as pessoas e os recém-convertidos, a gente está falando aqui no ano 50, 60, uhum. Né? E Jesus, ele 20 anos, 30 anos depois que Jesus foi crucificado aqui. Então, Paulo estava em seu ministério aqui, ali naquela região de Tessalônica. E os recém-convertidos, Veríssimo, eles estavam com uma interpretação equivocada do que era o trabalho. O que, que eles estavam pensando? Não, Jesus vai voltar.
Sim.
Então eu não preciso trabalhar. E ficavam sem trabalhar.
Olha que interessante.
E aí existiam pessoas, né, que eram mais abastadas, que também passaram a acreditar em Jesus e que passaram a realmente ajudar os pobres e ajudar aquelas pessoas que porventura estavam passando por algum problema naquele momento, né? Enfim, as viúvas, etc. E eles estavam ajudando. E essas pessoas que não trabalhavam passaram agora a querer essas doações dessas pessoas abastadas, que na verdade era para atender aqueles que realmente não tinham. Então, o que a gente está vendo aqui? Pessoas que tinham condições para o trabalho, pessoas que tinham condições, estavam em idade de trabalho, condições físicas para o trabalho, mas não estavam trabalhando por, né, uma decisão própria e deliberadamente, né, equivocada. Porque é o seguinte, eles estavam sendo preguiçosos, né?
Sim.
Preguiçosos, não estavam querendo trabalhar. E nesse contexto é que Paulo, então, se você ler aqui os versículos anteriores aqui desse capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo está dando várias orientações para aqueles cristãos daquela época. E aí ele chega, depois de dar várias orientações, olha, não sejam preguiçosos, vocês têm que continuar pregando o evangelho, mas vocês têm que, né, existir a nossa vida, nós precisamos plantar, colher, e naquela época a agricultura era muito forte, né, por isso que a Bíblia traz sempre essa alusão ao campo. E aí vem esse versículo 10, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas ele está falando isso para aqueles que não querem trabalhar de forma, sim, deliberada, porque são preguiçosos ou porque, né, estavam com essa interpretação equivocada aí de que Jesus iria voltar, então para isso eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar e sem trabalhar.
Aliás, isso é uma marca, isso é uma prática antiga, né? Porque eu já vi nos meus dias, né, aconteceu algo, tipo assim, algo que foi detectado por alguém, né, às vezes erroneamente, às vezes quase certo, como uma evidência de que o fim está próximo, né? Por exemplo, determinada autoridade lançou lá um documento tal, né, vou largar meu emprego, vou parar de trabalhar tal, porque para que trabalhar mais?
Né? Ao longo da história nós temos muitos exemplos.
Muito, né? Eu diria que seja tirar do contexto, né?
Exatamente.
Uma situação, porque a Bíblia fala que a gente tem que fazer hoje como se...
Exatamente, nós temos que viver aqui, né? Uhum. E Deus nos confiou responsabilidades aqui, uhum. Nós temos a nossa família, temos o nosso serviço ao próximo, temos a nossa comunidade. Agora, olha só, e quando nós continuamos nesse texto aqui, olha só, Paulo fala isso, aqueles que não trabalharem,
sim,
não comam, uhum. Mas está se referindo àqueles preguiçosos, aqueles que estavam de forma deliberada não trabalhando. Mas olha o versículo 11, pois de fato estamos informados de que entre vós, ou seja, entre os cristãos de Tessalônica,
sim,
há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Olha só que interessante.
Olha só.
Ele diz o seguinte: se você não trabalha, você está com a vida desordenada.
Uhum.
Se você não busca a sua subsistência, se você não busca o trabalho para ajudar a sua comunidade, isso você está numa vida desordenada. Ou seja, ele está totalmente alinhado com Gênesis 3 que nós vimos aqui. Uhum. Que para honrar o trabalho, ele nos faz também honrar e glorificar a Deus. E aqui, Paulo está afirmando exatamente isso. Se você não trabalha, você está com a vida desordenada. E se o cristão tem uma vida desordenada, ele não está honrando a Deus, concorda?
Sim.
Ele não está glorificando a Deus. Então, o trabalho, ele nos ajuda a ordenar a nossa vida, né? E obviamente, por consequência, glorificar e honrar o nome de Deus.
E interessante, né? Se você não for confrontado em nenhum momento a deixar o seu trabalho porque por honrar a Deus, né? Eu honro a Deus no meu trabalho. Eu faço, né, como Deus quer que eu faça e no tempo que Ele quer. Então, faça até o fim, né? Porque é isso, né?
Exatamente.
Exatamente esse é o processo. E muitas vezes as pessoas que querem uma molezinha acaba fazendo diferente, né?
E hoje a gente vê isso hoje, tá? Uhum. A gente tá lendo aqui na Bíblia o que aconteceu aí há algumas centenas de anos
atrás. Faz tempo já, né? Eu nem era nascido.
Mas, com certeza não, hein, Veríssimo? Mas hoje nós vemos isso, pessoas que se utilizam, né? Desse subterfúgio, não preciso trabalhar, e ficam vivendo à custa de outras pessoas.
Sim.
Isso não é bom, isso não é bom. Para a edificação do nosso caráter. E lembrem-se, né? Os nossos ouvintes precisam, já sabem disso, com certeza já ouviram isso aqui na Rádio Novo Tempo. De que a única coisa que nós vamos levar para o céu aqui desta terra é o nosso caráter. Se nós, sim, temos um caráter deformado, se nós não trabalhamos o nosso caráter aqui, então nós enfrentaremos alguns problemas. Então o fato de nós trabalharmos, termos uma vida ordenada, isso vai moldar o nosso caráter, nos preparando então para encontrar com o nosso mestre.
Legal.
Sobre trabalho, Veri, não há quem aguente, quem resista, né? Trabalhar, assim, sem nenhum descanso, sem uma folguinha.
Aí complica.
O descanso se faz necessário no trabalho também. E aí?
Inclusive aqui, se alguém estiver trabalhando demais, o Ronald chega lá e fala, ó, pro devido responsável, fulano tá trabalhando muito, daqui a pouco vai ser pesado, vai complicar, né? Porque
Aqui na Novo Tempo...
Ele não vai render mais. Porque...
Aqui na Novo Tempo, esgota. A única que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, é esperança, né?
Esperança. Ah, esperança, né? Lembrança, Larissa.
Ela se gaba disso, né?
A gente que é ser humano, precisa do descanso.
É uma máquina.
Sou uma máquina.
E aí entra a questão do descanso que a Bíblia traz também, o Ronald. A gente queria que você relacionasse um pouquinho da necessidade do descanso dentro do trabalho também.
Vamos lá, isso aqui é muito bonito de falar.
Prazeroso.
É muito prazeroso de falar. Vamos lá. Deus, ele quando criou o mundo, ele trabalhou e ele criou o mundo em quantos dias, Veríssimo?
Em 6 dias.
Em 6 dias. Uhum. 6 dias ele trabalhou e no 7º dia ele...
Descansou.
Ele.
Descansou. Uhum. Veja, Deus... Ele nos colocou ali o dia de sábado, ele separou um dia especial. Deus não precisava descansar.
Uhum.
Deus é Deus, ele é perfeito. Mas ele, para ensinar o ser humano, olha, existe um dia que eu vou impor aqui como memorial dessa criação. Para que você trabalhe, busque a sua subsistência, para que você produza, para que você ajude os outros, mas tem um dia que é separado para celebrar essa criação. É um dia de descanso. É um dia de descanso. E eu gosto de utilizar esse paralelo com o sábado. É o que o professor Abraham Heschel, ele fala em seu livro. Ele fala o seguinte, que o sábado, ele é um santuário no tempo, para que nós possamos descansar. Então, no
Isso
princípio da criação, virou música.
Uhum.
Desde o princípio do mundo, Deus, ele falou, olha, você precisa descansar. E ele deixou um dia, a cada 6 dias, para que nós pudéssemos descansar. Isso é muito bonito.
Uhum.
Isso é muito bonito. Às vezes nós entramos numa vida frenética, em busca de riqueza, em busca de, né, de fazer mais coisas. E você não vive. De fato, você trabalha, né? Não é o problema você ter riqueza, você, né, buscar ter ali para você comprar sua casa, para você comprar seu carro. Não é esse o problema. O problema é quando você coloca isso em primeiro lugar na sua vida.
Sim.
Aí se torna um problema. Aí você vai abdicar de descanso, você vai abdicar... E olha, e não só descanso, você vai abdicar da sua família, dos seus filhos, né? Quantos exemplos de executivos nós ouvimos, nós temos relatos hoje, né, de que passaram a vida. Do que mais você se arrepende? De não ter passado mais tempo com os meus filhos e com,
sim,
a minha família.
Não desfrutaram do melhor que tinham.
Construíram tudo. Tem dinheiro, tem casas, tem riquezas,
mas não vivem uma vida arrependidos, sim, porque não dedicaram tempo.
Acabam não desfrutando nem do que conquistaram, né?
Exato.
Porque não tem sensibilidade para isso.
Mas... muitas vezes as pessoas, elas, depois de uma rotina tão frenética assim, elas ficam doentes.
Sim.
Tem que gastar o que conquistaram para poder se tratar e não aproveitam, né? E não aproveitam realmente esse fruto. Deus não condena a riqueza, tá, gente? É bom que fique bem claro aqui. Deus não condena a riqueza. Agora, se isso ocupa o primeiro lugar no seu coração, vai ser um problema. Porque o que tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração é o nosso Deus, unicamente. E Deus dá essas orientações para nós. Olha só o que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, ou seja, ele já está falando aqui, ó, lembra-te, aquilo que eu instituí lá na criação, aquele memorial. Lembra daquele dia de sábado para o santificar, é um dia que é separado para nós santificarmos e honrarmos e glorificarmos o nome de Deus. 6 dias trabalharás, está aqui, ó, o trabalho, 6 dias farás todas as suas atividades, 6 dias faz o que você precisa fazer, mas no 7º dia, descanse. E não necessariamente aqui é um descanso físico somente. A gente está falando de um descanso superior. É de um descanso que a gente vai achar somente quando nós temos ali, passamos essas horas sagradas dos sábados, do sábado, voltados para esse Deus Criador. É uma paz emocional, é um descanso emocional, Veríssimo.
E é interessante que quando a gente faz o nosso descanso, vamos falar, eu vou estabelecer o meu descanso e pronto. É o meu descanso, né? É diferente. Esse descanso... você falou lá, né? Deus trabalhou 6 dias e estabeleceu o 7º para o descanso. É o descanso dele, né? A gente aprendeu aqui isso, né, Larissa?
Aham, lembrei da fala do pastor.
É o descanso
também.
Dele, ou seja, a gente entra no descanso do
descanso
Senhor.
Do Senhor.
E isso que é restaurador.
É natural que você também tenha o físico, mas o mais... a essência, o bonito do descanso do sábado é essa paz e esse momento onde você tem a oportunidade de dizer, olha... trabalhei tanto essa semana, mas foi bom. Obtive resultados, mas vamos lá. Eu preciso agora reconectar. Eu preciso lembrar sempre de que o mais importante é meu relacionamento com Deus. E eu abdico agora dessas horas, nessas horas sagradas do sábado, para não trabalhar para o meu benefício próprio, mas agora para trabalhar para o Senhor. Uhum. E para fazer aquilo que Ele pede que nós façamos, para abençoar outras pessoas. Então isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. Então nós temos na Bíblia a orientação. Nós precisamos trabalhar, o trabalho dignifica, o trabalho honra e glorifica o nome de Deus. Mas nós precisamos até nisso ter equilíbrio. E o sábado é o equilíbrio que Deus dá para o ser humano, para que ele coloque equilíbrio. Você tem um momento especial para você se voltar para o seu Deus e adorá-lo, e glorificá-lo, e santificá-lo. Isso é muito bonito.
E para quem chama de fardo, né, algo que Deus estabeleceu, lembra que a Bíblia fala de Deus como sendo amor, né? Deus é amor. Então ele jamais colocaria um peso nas costas de quem criou. Pelo contrário, né? Alivia.
Olha só que interessante. Hoje nós estávamos falando, na semana passada nós tivemos aqui uma semana especial na web, né, Recomeço, falando sobre a questão de saúde emocional. Tivemos aqui mais de 11 mil novos alunos pedindo a revista. Foi muito bonito todo esse projeto. E hoje nós estamos vivendo, a sociedade está sendo assolada com essas angústias, ansiedade, depressão. Veja, o sábado é um ótimo remédio para ajudar o ser humano. Se você está angustiado, nossa, hoje, aí, o sábado pode te ajudar a encontrar essa paz. Claro que você tem que procurar ajuda médica, você tem que procurar os profissionais habilitados, mas Deus já deixou um remédio especial para nós, para que nós possamos lançar as nossas ansiedades aos pés de Jesus.
Ao contrário do que o inimigo de Deus tenta colocar, né, que é um fardo, é um bálsamo.
Exatamente.
Né? É o inverso disso.
Às vezes a gente pensa que não trabalhar no sábado, não estudar no sábado, não, eu preciso passar no vestibular lá, que é muito concorrido, então se eu não estudo no sábado, eu vou ficar atrás daqueles que estão estudando no sábado. Não é bem assim. Existe uma bênção especial para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que guardam o sábado, para aqueles que descansam. Temos que trabalhar, temos que servir nossa comunidade, temos que servir ao próximo, mas nós temos que primeiro servir a Deus. E Deus pede um dia na semana para que nós descansemos nele.
Ok. Larissa, o Ronald vai achar assim, nossa, mas que absurdo. A gente acha também, né? Que
o tempo já está
indo.
Assim.
Praticamente
sempre
já foi.
Sempre quando a gente vem aqui, de vez em quando eu venho participar com a Rose aqui também, né? O tempo passa assim, ó. Que a gente nem percebe, né?
Mas acho que é 1 hora e 20 minutos.
Eu acho que dá tempo, assim, em 2 minutos de você, de repente, Ronald, falar para o nosso amigo que está agora ouvindo a gente, né, como é que ele faz para, no trabalho dele lá, no, na, o pessoal que trabalha, vamos supor, ali no pedágio, ou ali no supermercado, ou ali no trânsito? Como é que honra o Senhor ali no seu trabalho, no seu dia a dia?
Veríssimo, eu vou dizer uma coisa aqui. O fato de você olhar para a pessoa, dar um sorriso, cumprimentar, você já está glorificando a Deus. Todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência de você chegar num lugar e ser mal atendido, né? Isso é muito.
Sim. Bastante. Você nem volta, né? Se possível.
E todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência boa de você chegar numa loja, num supermercado, como você falou, e ser bem atendido. Isso não te dá um ânimo? Eu acho que é isso. Você não precisa fazer muita coisa, né? Comece dando um sorriso, cumprimentando a pessoa, né? E a pessoa é demonstrar Jesus através dos pequenos atos. Acho que nós já estamos glorificando a Deus através dos nossos pequenos atos quando nos relacionamos com as pessoas.
Tem aquela coisa, né, de você ser a única Bíblia que alguém vai ler, né? É. Se ranzinza, você está nervoso sempre, né? Tratando mal, respondendo.
Eu acho que não tem elogio mais bonito do que falar assim: você é cristão?
Uhum.
Eu percebi isso, não é?
Verdade, seu jeito é diferente, tem um brilho diferente, né? De repente, nada mais do que o sorriso mesmo estampado lá e a satisfação de servir a Deus, né? Fazendo como o texto sugeriu, né? Você faz para a empresa ou para o bem da cidade e tal, mas como se estivesse fazendo a Deus, né? E não a pessoa que te colocou ali.
Precisamos ser produtivos, precisamos fazer o nosso melhor no nosso trabalho, entregar bons resultados. Mas testemunhar, ser um verdadeiro discípulo de Jesus, são uns pequenos atos que nós vamos demonstrar, né? E constantes. Então é chegar ali no trabalho, no ambiente, com um sorriso. Enfim, isso aí é testemunhar de Jesus.
Ronald Vieira com a gente hoje aqui no Além dos Fatos, né? Aquele garoto que eu conheci lá, que cantava, colocava aquelas vozes diferentes lá. Era um vocal ousado, até hoje eu tenho aqui, né?
Grupo Comunhão.
Né? Cresceu, né? Hoje ele está aqui. Né? Coloca a voz também, que ele gosta de cantar, gosta de pregar.
Já cantamos juntos, né? Já quartetamos juntos,
já fizemos várias situações juntos. Está aqui. Obrigado, Ronald, por
foi um prazer
aceitar
aqui,
o convite.
Gente. Obrigado, Larissa. Obrigado, Veríssimo.
Agradece.
E como sócio?
Muito feliz.
E como sócio, já sabe. Sócio volta, né?
Eu gosto, então é só convidar. Eu fico à disposição.
Perfeito. Acabou nosso tempo, Larissa.
Acabou nosso tempo. Amanhã a gente volta com mais Além dos Fatos. Você continua aqui com a gente na rádio, porque agora vem aí Josiel Matos e as 10 mais, Veri.
Valeu. Continue conosco, amanhã a gente volta.
Tempo Notícias.
5:54 no horário de Brasília. A conta de luz vai ficar mais cara em setembro. Aliás, bem mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, confirmou a ativação da bandeira vermelha nível 2, a pior de todas para o consumidor, e que acrescenta R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Em agosto, estava em vigor a bandeira verde, portanto, sem cobrança de taxa extra. A bandeira vermelha nível 2 não era acionada há mais de 3 anos. A ANEEL está preocupada com o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principalmente por conta do forte calor em boa parte do país e da previsão de chuvas abaixo da média para setembro. Nesse cenário, o Brasil se torna mais dependente das usinas térmicas, que geram uma energia mais cara. A bandeira vermelha, com isso, faz com que pelo menos parte do aumento da despesa seja pago pelo consumidor. Em nota, a ANEEL ainda avaliou que o sistema permite que o cidadão tenha um papel mais ativo na definição da sua conta de energia, já que, ao saber do valor adicional, antes do início do mês, ele pode adaptar o consumo e economizar o valor a ser pago. Pelo menos 41 pessoas morreram e 180 ficaram feridas após 2 mísseis balísticos russos atingirem uma instituição educacional e um hospital na cidade de Poltavas, na região central da Ucrânia. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o ataque nesta terça-feira pode ter sido um dos mais mortais realizados pelas forças russas desde que a guerra começou em fevereiro de 2022. Zelensky ordenou uma investigação completa e rápida sobre o que aconteceu e afirmou que todos os serviços necessários estão envolvidos na operação de resgate. O Ministério da Defesa da Ucrânia classificou o bombardeio como bárbaro. Em nota, a pasta disse que os mísseis atingiram a cidade pouco depois do alerta de ataque aéreo ser emitido. Outras informações em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. William Vieira para o Novo Tempo Notícias.
O boleto ou carnê do Anjos da Esperança ainda não chegou ao seu e-mail? Calma, vamos resolver isso em 3 passos. Primeiro, verifique se o e-mail do Anjos da Esperança está cadastrado na sua lista de remetentes confiáveis. Segundo, confira sua caixa de lixo eletrônico ou spam. O e-mail do Anjos pode estar lá. Terceiro, veja se você não trocou de endereço de e-mail nos últimos meses. Caso tenha mudado, mande um e-mail para Novo Tempo informando a mudança e que não está recebendo seu boleto ou carnê. E se nenhuma das alternativas funcionar, ligue para Novo Tempo e nós resolveremos o seu problema. Ligue 0 operadora 12 2127 3030 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp 12 98176 6630. Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas.